são 8h44. A CPI dos crimes cibernéticos deve votar até amanhã o parecer do deputado Espiridião Amin, do PP de Santa Catarina.
O deputado sugere mudanças, medidas para combater os delitos praticados pela internet.
O texto recomenda também a aprovação de propostas em tramitação na Câmara que poderão aperfeiçoar a legislação brasileira, como o projeto de lei que inclui no rol dos crimes hediondos os crimes de pedofilia.
O deputado Espiridião Amin conversou com o editor-chefe aqui da Rádio Câmara, Mauro Ciccherini. Vamos ouvir a entrevista.
Deputado Espiridião Amin, o crime cibernético é mais comum do que a gente imagina e causa prejuízo para milhões de pessoas em todo o mundo. Só no Brasil as perdas anuais chegam a 60 bilhões de dólares. Com base nos trabalhos da CPI, qual o retrato dessa prática criminosa aqui no país?
Olha, como você salientou na pergunta, o crime cibernético é muito mais comum, muito mais diversificado, porque ele afeta a honra, ele significa bullying e é desferido contra as pessoas mais vulneráveis, causa prejuízos grandes no comércio, produz danos financeiros muito vultosos, e esta cifra que você mencionou revela, né, a terrível indústria que ele se constitui. E tratar dessa questão foi um trabalho fascinante. E nós desenvolvemos desde praticamente o começo do segundo semestre do ano passado. Foi gratificante do ponto de vista parlamentar, foi doloroso do ponto de vista humano conhecer algumas situações trágicas ou que ensejam tragédia. Foi muito doído saber que os mais vulneráveis são os que menos têm. Ao contrário do que se propala, o sentimento de honra mais danificado não é do político, como a lenda que se criou, disseminou no Brasil. São as crianças, os adolescentes, os jovens, as mulheres, que, infelizmente, por uma deformação social, são os mais vulneráveis aos ataques de natureza pessoal. Especialmente quando eu falo de crimes contra a honra, de revelação de intimidade. Esta é a escala decrescente de vulnerabilidade. O marmanjo, o homem e o político estão em último lugar na vulnerabilidade nessa questão. E muitas vezes se confunde liberdade de expressão com anonimato, né? Com esconder a identidade quando se pratica uma agressão. Além de se valer do anonimato para praticar crimes que vão da pedofilia até o tráfico de drogas, além dos crimes de natureza financeira. Então nós fizemos um grande esforço para preservar o equilíbrio entre a liberdade de expressão, o direito individual e o direito social, ou seja, o direito de viver numa sociedade em que todos temos liberdade, mas o mau exercício da liberdade deve ensejar a punição, respeitado o direito de defesa. E vamos chegar ao final dos trabalhos da CPI dos crimes cibernéticos com praticamente três grandes questões para debater e decidir. É esse o saldo das controvérsias e das dúvidas, das reclamações que nós recebemos até o dia 22 passado. A primeira dúvida que vai ter que ser debatida é sobre a questão da localização, não o conteúdo, mas a localização dos IPs, se sempre com ordem judicial ou não. Isso vai ser debatido. Segundo, se a retirada de reiterados crimes contra a honra, reiterados, repetidos, tem que ser sempre antecedida de decisão judicial ou, no caso das repetições rigorosamente iguais, esta autorização judicial fica válida por analogia ou não. Esses são os que nós vamos ter que debater, né, juntamente com outros que reúnem questões de natureza de crimes contra a honra, né, de crimes que afetam as pessoas. Então, a luta entre a lei e a contravenção, no caso dos crimes cibernéticos, assume características de alta sensibilidade. E esse debate nós vamos travar, respectivamente, nos dias 26, especialmente no dia 27, para encerrarmos os trabalhos, como manda a determinação, no dia 29 próximo.
Deputado Espiridião Amin, uma das sugestões do relatório é alterar o Marco Civil da Internet para facilitar a identificação de criminosos virtuais. Como isso seria feito?
Bom, a primeira dúvida, como eu já mencionei, é se o IP só pode ser localizado mediante prévia autorização judicial ou não, ou em casos de inquéritos já abertos, se a própria autoridade policial, no caso, pode solicitar a sua localização, não o seu conteúdo. Esse é um tema que tem sido bastante debatido e será debatido, especialmente no dia 27, como um dos três tópicos, digamos, cruciais nesta fase final do relatório.
Deputado Espiridião Amin, de acordo com o Marco Civil da Internet, qual é a sistemática usada atualmente para a identificação individual do usuário?
Não, isso aí não vamos modificar. Essa modificação não será feita, porque o IP não será considerado dado cadastral.
Certo, continua tudo como está nesse...
Nesse ponto, continua como está. Ele não é elevado, modificado, para a categoria de dado cadastral.
E, deputado, quais medidas foram recomendadas para os casos em que os conteúdos que atentarem contra a honra de alguém não sejam removidos da internet? O que vai ser feito?
Não. Por ordem judicial, eles serão removidos e cada vez que o mesmo conteúdo for trazido a público, não será necessária uma nova ordem judicial, quando se tratar de pura e simples repetição. Isso é o que consta do relatório e é um dos tópicos que também será debatido na quarta-feira, dia 27.
Agora, deputado Espiridião Amin, o senhor mudou a tipificação do crime de invasão de computadores no relatório?
Não, o crime de invasão de computador já é objeto das normas de segurança da internet. O que nós pretendemos é, primeiro, dotar o Fistel da possibilidade de carrear 10% dos recursos que são transferidos para a conta do Tesouro, que eles possam ser utilizados para a modernização de natureza tecnológica das nossas polícias, sob pena de nós não acompanharmos a velocidade da transgressão. Essa é uma modificação que, até o momento, pelo menos, é tida como mansa, pacífica e necessária.
Certo. O senhor acabou de falar da modernização das polícias. Sim. Que carências a CPI constatou no aparelhamento do Estado para enfrentar os crimes cibernéticos, deputado Espiridião Amin?
A velocidade do crime cibernético é uma velocidade estonteante. E os dispositivos de vigilância e de repressão que nós temos não acompanham a velocidade das inovações de natureza criminal, digamos. Então, para reduzir essa defasagem, é que nós estamos atendendo solicitações das polícias federal e das polícias estaduais para dotar de recursos esses organismos do Estado, aproveitando uma parcela dos recursos do Fistel que são transferidos ao Tesouro Nacional.
Quais são os projetos em tramitação aqui na Câmara dos Deputados que a CPI defende que sejam aprovados para aperfeiçoar essa legislação vigente?
Nós não defendemos os projetos. Nós atribuímos importância à sua destinação. Eles deverão tramitar na forma dos regimentos, primeiro da Câmara, depois do Senado, respeitados os debates, as audiências públicas que se façam necessárias. Os tópicos desses 8 projetos são considerados meritórios pela Comissão Parlamentar de Inquérito. Além dos 7 que nós estamos apresentando, este sim, com um conteúdo, caso aprovado no relatório final, no debate final, com conteúdo sancionado, né, tendo como autores os integrantes, ou pelo menos a maioria dos integrantes da CPI.
A lei que pune crimes cibernéticos entrou em vigor em abril de 2013, né? Na
Sim.
prática, nesse período todo, o que, que mudou no combate a essa prática criminosa aqui no Brasil?
Você fala da lei Carolina Dieckmann.
Exato.
Ela, na verdade, não conseguiu alcançar o nome da sua patronesse. Por quê? Porque o crime que houve com ela não foi a pessoa que invadiu a sua privacidade, não o fez para levar vantagem financeira. Fez apenas por indiscrição. E a lei Carolina Dieckmann não penaliza quem faça a invasão sem a finalidade de auferir benefício material. Então, esta complementação também está sendo proposta.
Deputado, para concluirmos, a votação do relatório final dentro da CPI dos crimes cibernéticos deve acontecer impreterivelmente nesta semana ou não? Como estão os prazos?
Impreterivelmente, porque dia 27 é o dia previsto para isso e a CPI termina no dia 29, sexta-feira.
Então todo esforço será feito para aprovar nesta quarta-feira.
Demos tempo para todas as dúvidas, para todas as reclamações, procuramos interagir da melhor maneira possível, teremos que decidir. A CPI já foi prorrogada 2 vezes.
Ok. Nós conversamos com o deputado Espelidão Amin, do PP de Santa Catarina. Obrigado. Um abraço.